Olha, em João Pessoa, a previsibilidade, desde o momento em que se consumou o primeiro turno, ela se verificou. Tudo se mostrava e se apresentava como muito provável, assim consumada decisão dos pessoenses de elegerem o atual prefeito Cícero Lucena. Como também em Campina Grande. Nós nunca tivemos quaisquer dúvidas de que entre o primeiro e segundo turno se confirmaria o bom senso, a sensatez dos campinenses, e isso sempre foi uma marca histórica aqui de Campina, dos eleitores campinenses, de fazer a escolha não por um aventureiro, não por uma invenção do Palácio da Redenção, de João Azevedo, isso foi completamente sem contextualização, sem qualquer liga com Campina Grande, desconhecendo absolutamente tudo sobre a nossa realidade e comparado a uma figura de Campina que realiza um bom trabalho, que tem um projeto claramente acreditável, que é a presença e a figura representando esse projeto do prefeito Bruno Cunha Lima. Nós sempre acreditamos. E, na realidade, o que se verificou ao final foi exatamente isso. Quase 40 mil votos, 38 mil votos de diferença no segundo turno para que houvesse uma demonstração inequívoca da posição em favor de Bruno, do projeto de quem conhece Campina, de quem tem identidade com Campina Grande, de quem realizou por ela e de quem, sabidamente, continuará a fazê-lo. Então, é essa análise que nós temos nas duas cidades onde ocorreram o segundo turno.
Senador, com o fechamento das urnas ontem em João Pessoa e em Campina Grande, na visão do senhor, qual é o nome que deve representar as oposições para 2026? Há diversos candidatos, pré-candidatos, na verdade, já em discussão, Romero Rodrigues, Pedro Cunha Lima, Efraim Filho, próprio Bruno Cunha Lima. Na visão do senhor, qual é o nome que deveria representar esse grupo na eleição estadual que se aproxima?
Não, o bom, o importante, seja a minha fala nesse instante, é a de sabermos que a oposição tem nomes, tem quadros, tem pessoas qualificadas, testadas nas urnas para que se apresentem na condição de candidato majoritário, tanto a governador como a vice-governador, a senador da República. Isso é o que é importante saber. Eu não vou fulanizar, porque se eu disser há um ano e meio de uma decisão que o nome é Efraim, ou que o nome é Pedro, ou que o nome é Romero, o que é o nome é um outro que possa surgir, eu estou me antecipando a uma discussão que não ocorrerá agora. Essa discussão só se dará no ano de 2026. Afinal de contas, em 2025 é um ano para que nós trabalhemos, para que nós compartilhemos com os nossos companheiros, prefeitos, prefeitas eleitos no processo eleitoral de 2024, as parcerias. Tanto eu como senador, Efraim como senador, Romero e outros como integrantes da Câmara Federal, integrantes da Assembleia Legislativa. Portanto, é que a oposição sai forte, sai fortalecida. Não adianta que João Azevedo e que os seus asseclas queiram dizer o contrário, mas quando você põe o mapa dessa eleição, observa-se claramente, não apenas pelo número de prefeitos e prefeitas eleitos, de vice-prefeitos, de vice-prefeitas, de vereadores, mas todo um conjunto de composição aonde encontram-se União Brasil, o MDB, o PSDB também. E mais, não se enganem, alguns e algumas dos senhores e das senhoras que foram eleitos por outras legendas vinculadas ao governo também têm uma predisposição de apoiar candidaturas da oposição. Então, é fato, é inescondível que a oposição saiu muito maior, fortalecida e unida. Aquilo que o Palácio da Redenção imaginava que seria a dispersão, que seria a divisão dos partidos que estiveram em torno da candidatura de Pedro em 2022, um ledo engano. Mostra-se exatamente pelo resultado que nós obtivemos nos primeiro e segundo turnos.
Senador, apesar do senhor não querer pontuar algum nome para a eleição estadual, o senhor acha que tem espaço para todo mundo nessa chapa majoritária, na discussão da chapa majoritária? E qual o prazo que o senhor acha que tem que ter essa definição em relação a como vai ser essa chapa?
2026. 2025 é um ano de trabalho, eminentemente um ano de trabalho, um ano de produção legislativa. É um ano que a gente tem para colaborar com os gestores e gestoras que chegarão, outros que renovaram os seus mandatos, outros que conseguiram fazer seus sucessores, suas sucessoras. Então, conversando, aqui mesmo em Campina Grande, nós demos uma demonstração maiúscula de unidade em torno de um projeto maior, maior do que Veneziano, maior do que Bruno, maior do que Romero, Cássio, que é Campina Grande, Campina Grande. E você verificará, os resultados já estão sendo experimentados, mas estarão muito mais sendo vistos e experimentados no transcorrer desses próximos 2 anos, com grandes projetos que estarão sendo desenvolvidos e executados pela administração de Bruna, porque já se viabilizou canais para acessos a esses recursos. Então a gente vai chegar forte, a gente vai ter em 2026 condições. Da mesma forma como em 2022 Pedro quase ganhava a eleição e só não ganhou por força de 60 mil votos, ainda mais perspectivas nós estaremos vivenciando quando 2026 chegar, com as graças de Deus. Eu sempre digo, né, a gente sempre tem que colocar Deus no comando. Eu não sou candidato de hoje se Deus não desejar que estejamos vivos, estejamos sãos, estejamos produzindo. Se ele permitir, 2026, as oposições chegam fortalecidas.
Senador, atualmente o PT faz parte do governo João Azevedo e apoiou a candidatura de Cícero Lucena neste segundo turno aqui em Campina Grande. Em João Pessoa, em Campina Grande, é de Johnny Bezerra, do PSB. O senhor faz parte da base do governo Lula. Como é que vai ser esse cálculo, essa equação para 2026?
Uma parte, né, do Partido dos Trabalhadores. Em João Pessoa, por exemplo, Ricardo Coutinho, que é uma referência do petismo na Paraíba e na capital principalmente, não votou em Cícero Lucena, esteve distante. O próprio candidato do PT à prefeitura, ex-prefeito Luciano Cartacho, também não se posicionou favorável à recondução do prefeito Cícero Lucena. Tanto eles como eu não apoiaríamos absolutamente, seria humanamente impossível, a candidatura do bolsonarismo. Mas nós nos posicionamos equidistantes de uma decisão que coube ao pessoense de fazer. A minha relação com o PT, a minha relação com o presidente, a minha relação com o grupo do qual eu faço parte desde o princípio, não sou daqueles que chegam oportunisticamente, que chegam simplesmente para aproveitarem-se do governo, apenas para locupletarem-se do governo. Nós temos essencialmente uma identificação com o presidente Lula, pessoal, política, uma identificação com o governo progressista. Então essa relação ela é inquebrantável. Eu sei muito bem que o presidente, como ele sempre me disse, Veneziano, você sabe que a nossa prioridade na Paraíba é vê-lo de volta ao Senado Federal, porque você tem sido correto com esse projeto. Então não vai mudar nada. A gente continua sendo o que nós sempre fomos, eleitores de um projeto progressista, hoje, mais uma vez, representado pelo presidente Lula.
Senador Veneziano Vital do Rego, muito obrigado pela sua participação. Boa noite.
Querido, um grande abraço. Saudade de todos vocês. Meu respeito de sempre. Um abraço. Boa noite.